Vamos receber o time do Estação Basquete. Os armadores da boa informação, Marcos do Amaral Jorge e Gustavo Bataglia. Os alas do chute certeiro, Rafael Gonzaga e Leandro Yamin. E os pivôs, André Cavalieri e Juliano Galli. Na apresentação, Miguel Prata.
Homens brancos não sabem blogar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meter bola, voltar para a escola. E se vacilar, o seu nome estará gravado no pôster pra você lembrar. Onde é seu lugar? Embaixo do ar ou levanta sua cara. Mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom. É o que é sangue bom. Vai estar no Estação Basquete. Do HBNSB a HBNSB.com.
Boa noite, ouvintes da Central 3.
Boa noite.
Depois de uma semana homenageando Tiradentes, o nosso querido dentista inconfidente, nós voltamos agora ao Estação Basquete 25, nessa segunda-feira, dia 27 de abril. E o tema de hoje é o fim dos Bad Boys, as bodas de prata da conquista do Detroit Pistons.
Olha, uau, que maravilha, monstros, hein?
Para começar a abrir esse tema no programa de hoje, eu vou chamar os nossos queridos comentaristas. E hoje nós temos uma ausência, uma falta.
Olha só, quem foi?
Ele quis mais uma semana para homenagear Tiradentes. Ele realmente tem uma questão com essa política mineira. Marcos do Amaral Jorge não está entre nós hoje. Teve um pequeno problema com a polícia, brincadeira. Não sabemos a ausência dele, ele justificou, mas não justificou a fundo.
Ninguém prestou atenção no que ele disse.
Exatamente.
Foi ciática?
Talvez. Bom, ele que não tem problemas e está no programa de hoje, o nosso calouro Rafael Gonzaga, o que você nos traz no programa de hoje?
Boa noite, Miguelito. Que saudade, hein?
Boa noite.
As pessoas estavam, fez falta.
Ligando, pedindo o programa de novo. Bom, hoje tema é Bad Boys, né? Então, bola ao sexto, a gente vai resgatar um pedacinho dessa história com um tom um pouco mais divertido.
Lúdico, talvez.
Lúdico, quem sabe.
Boa.
Muito bom. Ele que, na sua faculdade, aprendeu práticas lúdicas para fazer com seus alunos e ou clientes da Netshoes, Gustavo Bataglia.
Obrigado por me lembrar disso. Eu não aprendi técnicas lúdicas, não.
Não?
Não, porque eu fiz esporte, eu não fiz educação física.
Ah, boa. Só aprendeu a arremessar.
E o drible? O drible é o quê pra você?
Não é lúdico.
Ah, droga.
Boa noite, rapaziada.
Boa noite.
Não estávamos aí na semana passada, mas voltamos essa semana para falar sobre Bad Boys. E aí no nosso quadro hoje, Assistência Cultural, vamos falar sobre um documentário que é sobre... Quem?
Eu chutaria Bad Boys, quem? Senão eu ia ficar bravo com vocês.
Marcos do Amaral Jorge.
Eu tinha pensado em outro, mas como o tema é Bad Boys, nada melhor do que falar sobre os próprios, né?
Muito legal. Bom, nada melhor do que falar com ele próprio, ao vivo, não no estádio, sobre o efeito da marvada, Leandro Yamin.
Você tá bom, Miguel?
Tudo bem.
Boa noite a todos vocês, meus amigos de quadra.
Boa noite.
Boa noite. Estação Basquete, para todos que nos ouvem.
Exato.
Falaremos sobre o Huertas. Barcelona perdeu para o Olympiacos e deu adeus à Euroliga. E aparecerão os rumores, a gente vai se antecipar a eles, né? Parece que os boatos dizem que o Marcelinho Huertas vai tentar alguma coisa, vai dar aquela chavecada na NBA. E a gente vai discutir essa possibilidade no quadro Brasil, Zil, Zil.
Muito boa. Bom. Ua. Ele que não está mais no Brasil, Zil, Zil, e sim no Canadá, Dada. É o Dedé.
Boa.
Eu vou começar falando baixinho pra ver se o cara não, a mesa não erra.
Entrou suave, entrou suave.
Boa,
entrou suave.
Entrou
aqui,
entrou
ótimo. Suave.
O cara da mesa acertou, hein?
Boa noite. Ô, tudo bem, Leandro? Você tá bem, cara? Saudade de vocês. Saudade. Faz tempo que eu não falo com vocês. O Gustavo Battaglia, claramente com uma voz de ressaca. Final de semana deve ter sido bravo.
É, talvez.
Miguel, você tá bem?
Tô bem.
Que ótimo. No DDD dessa semana, que são as minhas dicas, né? Dicas do Dedé. É, eu quero conversar, cara. Porque a gente ficou uma semana sem se falar, então eu quero, ao invés de ficar aqui apresentando e tal, eu quero um tempo, sabe, de reflexão sobre o que significa essa mudança da NBA, esse fim dos Bad Boys e também o fim dessa geração aí de Paul Pierce, de Kevin Garnett, de Ray Allen, de Tim Duncan, de Dirk Nowitzki, enfim, de todo mundo que foi draftado nos anos 90, que também está chegando ao fim.
Muito legal, Dedé. Você é sempre saudoso e reflexivo, como um bom canceriano. Não sei qual é o signo.
Boa, boa. Como uma boa pessoa do seu signo.
Exato. Então, fiquem ligados que esse Estação Basquete, você já sabe, é uma parceria da Central 3 com o blog Homens Brancos Não Sabem Blogar. O fim dos Bad Boys, as bodas de prata da conquista dos Pistons está no ar.
Giro de notícias!
A semana em posses.
Esse é o Giro de Notícias, o quadro em que discutimos uma posse de bola. Brincadeira, né? O quadro que discutimos uma notícia em uma posse, boa posse de bola. Exatamente. E, desde a semana retrasada, no nosso último programa, estamos ouvindo Giuliano Galli. Então vamos ouvi-lo.
Opa, vamos lá.
Salve, salve, basqueteiros de plantão da Rádio Central 3. Mais uma vez, um prazer estar aqui fazendo o giro de notícias para essa Estação Basquete. Giro de hoje, que como não poderia deixar de ser, vai tratar em sua totalidade dos playoffs da NBA, né? Que estão aí já comendo solto. Bom, para começar, vamos falar dos times que já garantiram um lugar na próxima fase do mata-mata. Estou falando do Golden State, que eliminou o New Orleans. Estou falando do Cleveland, que eliminou o Boston. E estou falando do Washington, que surpreendentemente eliminou o Toronto. Tudo isso em apenas 4 jogos, 3 varridas aí na primeira rodada dos playoffs da NBA. Ainda tem o Memphis que enfrenta o Portland e pode fazer a quarta varrida, será? Vamos ver. Bom, mas especificamente desses 3 times que já estão na próxima fase, o que eu queria saber é, será que eles foram muito bem, estão voando e são candidatíssimos ao título? Ou na verdade seus adversários é que foram muito mal e precisam repensar muita coisa pro ano que vem? Hã? O que vocês acham?
É, Golden State e Cleveland estão voando. O Washington é uma surpresa aí.
Mas que jogou muito bem. Ele surpreendeu de verdade porque ele não só passou, como ele passou bem, assim, jogando 4 bons jogos.
Boston não é teste sério. Golden State merece meu crédito.
Por quê?
Não, tem que terminar a posse.
Fala, Dedé.
Vou esperar.
Ah, agora você quer esperar.
Dedé,
né?
Não quis receber a bola, olha só.
Ele se escondeu.
Até lá. O que eu queria falar é o seguinte: que
agora
o Gil,
é tarde demais.
O Giuliano Galli, o cara que gravou esse áudio, foi claramente tendencioso, porque ele que fez a previsão do jogo de Toronto Raptors e Washington Wizards, e ele errou feio, porque ele falou que o Toronto ia ganhar em 7 jogos, ou seja, foi simplesmente o contrário.
Simplesmente o contrário.
Eu acho que eu acho que o Gustavo Battaglia também está esperando uma vitória do Washington. É verdade que o jeito que foi, talvez tenha sido um pouco dramático, talvez tenha sido um pouco fácil demais. 4-0 eu não estava esperando, não.
Como é que tá o clima aí? Tá dando tristeza?
Então, os caras têm uma. São derrotados, né? O pessoal de Toronto é derrotado. Por que você pensa no Canadá, cara?
Canadense, né?
Que legal, né?
Mas foi por isso que você escolheu ir pro Canadá,
Dedé? O canadense ganha esporte que ninguém liga, velho. O canadense ganha hockey, velho. Quem que assiste hockey ali do canadense? Ninguém. Canadense.
É legal que
então,
o nosso programa...
Os caras estão acostumados a perder.
Nosso programa tá fazendo uma boa base de fãs internacionais, né? Milwaukee já foi crucificado no outro jogo, agora Toronto.
Texas também.
É, Texas tá ótimo, assim. A gente tá indo bem.
Tamo indo bem.
Tamo voando.
E até no rock eles perdem, porque o Maple Leafs, que é o time da cidade aqui, é o time que só perde também. Os caras são os derrotados. Toronto, ninguém liga pra perder, cada um torce pra um time, ninguém torce pro Toronto mesmo, que sabe que vai perder. E mas curling. Enfim, eu fiquei feliz que o Golden State ganhou. Eu acho que o Anthony Davis, apesar de ter perdido de 4-0, saiu por cima. Não sei o que vocês acharam. Eu achei que ele saiu bem dessa série.
É, um cara que carrega um time sozinho nas costas, né?
Sim. Eu acho que o Tyreek Evans foi o que mais fez feio, né? Ele sumiu. O Eric Gordon ainda jogou bem, mas o Evans sumiu completamente.
Não, e 4-0 não reflete o que foi, assim, a série. Tipo, os jogos não foram facílimos, assim, foram jogos pegados, foram jogos bons.
Foi 4-0 porque o Curry tirou um coelho, um rinoceronte da cartola.
No terceiro jogo. É, um jogo só, né? Os dois primeiros eu achei que foi bem...
Os dois primeiros foram mais tranquilos, os dois últimos foram um pouco mais disputados, né?
Que foram fora de casa, né? Quando o Golden State foi jogar fora, encontrou dificuldade, mas é aquilo, na dificuldade o Stephen Curry... Brilha muito no Corinthians.
Né? É diferente, ao meu ver, do Cleveland e Celtics. O Celtics já chegou, acho que no limite do limite, e fez uma brincadeirinha no jogo 3 e mais nada.
Uhum. Ô Dedé, se essa série tivesse sido contra o Oklahoma City Thunder, qual seria o resultado final?
Putz, eu acho que seria 4-0 também, cara. Tá porque eu... Porque, ah, não sei.
Então
não
tá
sei.
Bom, obrigado. Valeu, Dedé.
Não, eu acho que... eu também não acho que mudaria muito, não. Porque você ia, de novo, ter um time baseado em um cara. Que ia ser o Westbrook tentando fazer triple-double e acabou.
Total.
Acho que ia ser a mesma coisa.
Tá bom. Era só uma pergunta mesmo.
É. Mesmo porque o Durant não estaria jogando.
O Leandro falou do Cleveland e Boston. Você sabe que eu achei que o Boston... Eu também tinha certeza que o Boston ia perder. Diferente do Rafael Gonzaga, que quase colocou um 4-2 na previsão dele. Ainda bem que só colocou 4-1. Eu sabia que os caras iam perder, mas eu achei que eles iam perder mais feio do que perderam, cara. Teve jogo bom ali, tipo, tem jogos ali, tipo, menos de 10 pontos de diferença. Isso é bom, assim, já foi um clima legal, assim,
não,
gostei.
Os dois primeiros jogos em Cleveland foram interessantes, né? O Boston não foi lá pra Cleveland e fez feio. Os jogos foram interessantes.
Total, mas eu acho que, Miguel, respondendo a pergunta do Gil, se esses times estão voando ou como é que tá, eu acho que tirando Washington, tanto o Golden State quanto o Cleveland era esperado, assim, eu acho que alguém que se transformou a opinião sobre o time dos caras é porque não estava acompanhando direito a trajetória deles, assim, eu acho que eles ganharam de times mais fracos, era obrigação deles ganhar, assim, eu acho que eles continuam, como já entraram no playoffs, assim, candidatíssimos ao título, mas nada mudou, não estão nem melhores nem piores por conta dessa primeira fase.
Muito bom, Dedé. Vamos então ao segundo giro de notícias.
Bom, acho que vocês vão concordar comigo que, pelo menos nessa primeira rodada, a melhor série vem sendo San Antonio Spurs e Los Angeles Clippers, confere? Bom, ontem o time de Los Angeles conseguiu vencer no Texas, deixou tudo igual na série e retomou a vantagem do mando de quadra. O que eu quero saber é o que vocês estão achando desses duelos? Quem que passa? E vocês concordam com o nosso querido Old School, que, de certa forma, essa série marca uma espécie de passagem de bastão na NBA? Siting Duncan entre a Blake Griffin?
Eu não concordo que seja... Acho que é um peso muito grande pro Griffin, mas, sem dúvida, são os melhores jogos da série e eu acho que passa Clippers.
Eu, no meu bolão, coloquei que passa San Antonio em 7 jogos.
Vai ter jogo 7 em Los Angeles.
E passa quem?
Você vai me perguntar só, Dedé. Passa os Spurs.
Spurs também.
Belo, Dedé. A gente precisa entender. Na nossa analogia, isso é como se fosse um jogo de basquete.
É isso que eu ia perguntar.
Quando a pessoa pergunta, o que, que ela faz? Ela joga a bola pra fora.
Eu fiquei imaginando exatamente isso.
Pede a bola e depois não quer mais a bola.
Eu acho que é aquela que o cara pega e já devolve rápido, sabe? Ele pega a bola, mas ele já devolve. Fala, já fiz a minha parte.
Ô, Dedé. Você, assim como eu, também apostou no San Antonio Spurs como o grande campeão dessa temporada. Hashtag apostei. Uma polêmica aqui entre nós.
Uhum. Que hashtag grande. Hashtag uma polêmica entre nós.
Exato. É uma boa hashtag. E André Cavalieri, você também ridicularizou este mesmo comentário de Marcos do Amaral Jorge que o Juliano Galli levantou, de que o bastão está sendo passado de Tim Duncan para Blake Griffin. Eu queria que você aproveitasse esse tempo para novamente ridicularizar o Marcos e justificar, lógico, a sua ridicularização.
Ah, porque o comentário é ridículo em tantas instâncias, cara, que é até difícil explicar. Primeiro que falar que o Tim Duncan tá passando o bastão pro Blake Griffin é de uma... É ridículo. É uma burrice incrível, porque o cara...
Dedé?
Ele não tá aqui pra se defender, Dedé.
Qual que é... Depois eu quero, na semana que vem, que o Krav se defenda.
Direito de resposta. A gente vai colocar o áudio dessas suas declarações pra ele se defender.
Exatamente. A gente, inclusive, ele causou muito no Twitter na semana passada, ficou respondendo os posts do próprio blog na página. Mas, enfim, o jogo do Blake Griffin e do Tim Duncan não tem nada a ver um com o outro. Tipo, falar, tudo bem, ah, porque o cara é da mesma posição, mas as coincidências terminam aí. Entendeu? Tipo, se eu fosse falar que eu tenho esperança de que alguém vai pegar o bastão do Tim Duncan, não só com relação à qualidade de jogo, mas é com relação ao que ele pode deixar pra liga, assim, eu falaria do Anthony Davis, assim, acho que o Anthony Davis é um cara que é super promissor, não é tão showman quanto o Blake Griffin e tem muita qualidade para se desenvolver. Se você pensar no quanto que ele se desenvolveu durante esse ano, essa temporada, o Anthony Davis é um cara que, esse sim, pode ser que pegue o bastão do Tim Duncan.
É.
E, na sequência, falasse que o San Antonio Spurs vai perder pro Los Angeles Clippers. Eu vou admitir que eu tô achando esse time do Los Angeles Clippers mais perigoso do que eu achava que ia ser.
Doc Rivers, rapá.
Eu tô achando esse time complicado. Eu tinha apostado em 6 jogos, 4-2 pro San Antonio, já tô achando que tá mais pra 7 jogos. Mas eu ainda continuo confiante numa vitória do San Antonio Spurs, o que também faz com que o comentário do Krov seja ridículo. Mas enfim, ficar falando assim, o cara tá aí é difícil,
então,
né?
Então eu vou fazer... Agora já falou. Vou fazer as vezes do Marcos, do Amaral Jorge, que tá aqui falando comigo online.
Olha,
porque ele tá ouvindo o programa, né? Um abraço aí, Krovs, lá em Cuiabá, ouvindo o jogo, ouvindo o programa. A frase dele foi, eu reitero que é a passagem do bastão. Essa é a frase do Marcos do Amaral Jorge há
segundos atrás.
Estação
Basquete 26 era o embate.
É, né? Exato, é um racha praticamente no elenco.
Ele mandou aqui que ele...
Vai ver quem vai passar o bastão para quem.
Ele assina embaixo de novo o que ele falou.
A batalha do bastão. Vamos ver.
Bom, vamos para o último giro de notícias de hoje.
A gente no nosso blog é sempre muito crítico, muito rigoroso com Derrick Rose, principalmente depois... das intermináveis lesões, dos seguidos jogos desfalcando o seu Chicago Bulls, mas verdade seja dita, o armador do Bulls está voando nos playoffs. Nos 4 primeiros jogos da série contra o Bucks, o Rose está com média de 24 pontos, 8 assistências, 4 rebotes, 2 roubos de bola, 47% de aproveitamento de arremessos da quadra, 45% da linha dos 3, e 92,3% de aproveitamento nos lances livres. Diante desses números dignos do mais novo MVP da história, vocês acham que dá para dizer que finalmente Derrick Rose está de volta?
Parece que depois de muito tempo descansando e recuperando de lesão, ele encontrou o basquetebol, né, que levou ele ao título de MVP da temporada.
Eu acho que ele tá de volta, até ele tá de volta ao fisioterapia.
A próxima fase vai ser muito interessante e os jogos do Chicago vão responder isso.
Eu tô torcendo pelo Derrick Rose.
Por quê?
Vai. Por quê?
Eu quase mandei um porquê pro Leandro de novo, mas eu achei que ia ser sacanagem. Não, é porque eu faço um meia-culpa, assim, porque eu, sei se vocês lembram, no nosso último programa a gente falou quem que foi a decepção e tal. E eu falei que a minha decepção do ano tinha sido novamente o Derrick Rose. E eu tenho falado que ele tem decepcionado já há muitos anos. E porque ele é um cara que era uma promessa muito grande e tal. Mas tô feliz que ele tá de volta. Eu acho que ele ainda não tá com a mesma forma física que ele tinha naquela época. Eu acho que ele nem vai voltar, nem tem como, porque fica traumatizado e tal. Mas tô achando legal. E eu tô achando que com esse time do Cleveland Cavaliers abalado aí, com a lesão do Kevin Love, e com a suspensão, aliás, notícia, hein? Suspensão de 2 jogos do J.R. Smith.
Olha.
Eu achei que ia ser bem mais, cara.
Tinha que ser banido da NBA. Ele deu um. Foi o. Sou o Manny Pacquiao. A gente vai falar de Bad Boys. Acho que um soco não pode ser tão execrado nesse programa hoje,
mano. Eu não vi o que aconteceu, por favor.
Ele deu um giro e nesse giro ele acertou o punho cerrado no rosto do jogador do Boston. E levou meio que a nocaute, assim, o cara ficou um pouco
desacordado, assim. No queixo do cara, foi a nocaute foi um nocaute tão feio, Olhinho. Foi um nocaute tão feio que ele torceu o joelho na queda, cara.
Ele,
o cara não conseguiu sustentar o corpo.
Ele desacordou?
Exato. Não, Manny Pacquiao.
Não, ele não desacordou. Só que assim, a porrada foi tão grande que foi isso que o Dedé falou. Ele girou o corpo
ele
e aí
caiu
torceu o joelho. Então ele saiu mancando porque ele saiu com uma lesão de joelho. Mas foi uma... Foi um knockdown.
Ele teve uma
abriu
distensão
contagem,
no,
acho que abriu
no
contagem,
do
abriu
cruzado anterior.
Foi tenso.
Ô, louco, que Jerry Smith, né?
Bad Boys, cara.
Já
Bad
que estamos falando disso.
E daí esses caras, sem esses caras, eu tô achando que o Bulls, se vier com o Derrick Rose bem, então não sei o quê, ou a dupla de pivô, que pra mim é a melhor dupla de pivô da NBA bem também, os caras têm bastante chance. Acontece que o Derrick Rose, pra quem viu o último jogo entre Milwaukee Bucks e Chicago Bulls, é o grande responsável pela série ainda não ter terminado, que ele vacilou numa bola ali, um turnover, perdeu a bola e o Milwaukee Bucks ganhou a partida.
Mas aí, Dedé, eu vou falar que isso é mimimi, exato.
Isso é mimimi, porque o cara joga pra cacete, é ele o responsável por levar, e aí ele erra uma, a mesma coisa do Chris Paul, que todo mundo pega no pé do Chris Paul, porque
não,
ele
mas
de
uma
fato
coisa...
amarela em alguns momentos.
Mas, ô, cara, Rafa, mas o negócio faz... é amarelar, tipo, o negócio é tipo errar a bola, tipo, que se ele chutasse a bola e errasse, tudo bem, é uma coisa. Ele perdeu a bola, cara, que custou...
Sim, um erro.
E ele que tava marcando o cara que fez o buzzer beater com 0,8 no cronômetro.
Exatamente.
Mas, Dedé, eu gosto de, nesses casos, relembrar o filme, uma propaganda, acho que do Michael Jordan, que começa anonimamente falando, já errei 55 mil bolas no último segundo, já chutei a minha mãe do trem, não sei o quê. Mas eu sou o Michael Jordan.
Foda-se.
Então, eu acho que assim, ele perdeu, mas os outros três jogos ele ajudou muito a ganhar, né?
Mais um parênteses do Crovis ausente, ele falou que amenizando pro Jerry Smith, o murro foi nas costas. E,
não, você está louco, Marcos.
E esse é o atenuante da agressão. Porque
mas que murro nas costas, nas
não,
ele tá falando.
O murro não foi nas costas, ele está louco. Ele está louco.
Esse é o momento, é o segundo momento de ridicularizarmos
a gente,
Marcos do Amaral.
A gente está com o vídeo aberto aqui. Leandro e a mim, o murro foi aonde? O murro foi aonde? Queijo, rapaz, cara. Que bela muqueta, hein?
Que costas que tem, hein, rapaz?
As costas ele começa na cara, é foda, né?
Acho que vamos aproveitar só pra gente ter mais material pra semana que vem. Dedé, pode reforçar que o Crovis é burro?
Crovis é burro, cara. Eu não entendo o que você fala, porque você fala de uma maneira burra, cara.
Coloca o Caetano aí, vai.
A gente não é tão assim com bala na agulha de chumbo pra soltar. Não,
ainda não
estamos
preparados pra isso.
Mas olha... eu ia uma coisa que ainda não tinha sido destacado, que eu ia destacar, é essa lesão do Kevin Love, então o Cleveland veio abalado. Mais alguma coisa que ainda não falamos de playoff? Talvez algo do Memphis e do Portland.
Pra mim, o Portland, a chegada do Portland no playoff foi o mais triste, assim, porque eu acho que eles tinham um time titular, ao menos, realmente bacana pra disputar. Mas aí lesionou todo mundo, Wesley Matthews machucou, começou a machucar um atrás do outro e aí já deu pra saber que ia ser passada de carro.
A gente não falou também sobre o Houston e Dallas, né? Houston e Dallas, que é uma série que eu também apostava bastante quando eu fui fazer o meu playoff. Eu quase caí no erro de colocar o Dallas passando pelo Houston.
Tá esquisito esse Dallas, né?
Parece que pelo que as coisas estão acontecendo, parece que o time internamente não tá muito afim de conversa, não, né?
Mas entregou. Do Rondo entregou. Nossa, acabou com o time, Rondo. E o Dirk Nowitzki, coitado, perdeu milhões de redução salarial pra trazer os caras, pra esses caras fazerem esse papelzinho aí.
Mas, ô Dedé, você há de concordar que ontem... O time começou perdendo, eu acho que até chegou a abrir 15 pontos
o Houston
e o Dallas foi buscar e virou o jogo.
Totalmente,
mas o
Rondo não tá nem no banco mais, né?
Não, tipo, o JJ Barré agora entra como titular, inclusive, né?
Mas esse foi o problema. Acho engraçado, né, cara? Os caras vão lá, trocam com pique e tal, com Boston, com um cara que vai virar free agent agora no final e nem amarra alguma coisa pra deixar o cara. Eu quero ver também como vai ser o que saiu do Milwaukee agora e foi pro o Brandon Knight também no Suns, porque ele também tá em contrato expirante, né? Aí eu quero saber o que ele vai fazer. Só falta também entrar no free agent e os caras
vão embora,
lá,
né?
Trocam tudo. Beleza. E vai embora.
Vai embora.
Não tinha noção, né?
Acontece.
Ô,
né?
Miguel.
Diga lá.
O Crovis me ligou aqui do
Canadá. Meu Deus.
A cobrar, não.
Ele falou assim, Dedé, depois a gente vai precisar resolver essas discrepâncias de opinião e tal, mas antes eu queria falar assim que quem é semi-analfabeto aqui é o Gustavo, que não conseguiu ler a minha mensagem. Foi de costas, não nas costas.
Ah, mas o brasileiro não lê enunciado, né? Tem esse ditado, né?
Como mudam as coisas, né? Agora, exato, agora né? Existe uma aliança contra o Gustavo.
Mas defendendo Gustavo Bataglia, se ele tivesse aqui, todo mundo teria entendido, né?
Claro, eu tô aqui ajudando o cara a participar do programa ainda, e eu tenho que falar e ainda prestar atenção no que ele tá me escrevendo, que tá escrevendo um monte de besteira. E ele ainda é
burrices.
Burrices, lógico. Não consigo entender, porque ele escreve também de uma maneira burra. e aí eu que sou o culpado.
Muito bom. Muito bom. Nós estamos encerrando o Giro de Notícias. E não, meu amigo ouvinte, não iremos ao Jimmy, que não estou sonhando.
Por quê?
Porque, claro, já foi reforçado a questão da inteligência da pessoa que faz o quadro. E a pessoa está ausente, então não teremos o Jimmy. Por isso, iremos direto para a nossa música, que, gente, agora sim, eu acho que vocês não vão errar o meu trivia.
vamos lá.
Se eu fosse fazer uma música num programa sobre Bad Boys, que música que eu ia pôr?
Bad Boys.
Boa.
Boa, garoto.
Então, nós vamos ouvir o clássico do Inner Circle, de Mr. Jacob Miller, que também foi música do seriado Cops, para o pessoal mais velho, e do filme do Will Smith, Bad Boys, para o pessoal mais jovem. Vamos lá, Inner Circle, Bad Boys. Bad Boys, what you want, what you want, what you gonna do? When Sheriff John Brown come for you? Tell me, what you wanna do, what you gonna do? What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, what you gonna do? Oh, what you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one. You chuck it on your mother and you chuck it on your father. You chuck it on your brother and you chuck it on your sister. You chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? No break, that old soldier man, I give you no break. Not even your eyes, you not give you no breaks. Well, hey, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do?
You're too rude. born. You chuck it on your mother and you chuck it on your father. You chuck it on your brother and you chuck it on your sister. You chuck it on that one and you chuck it on me.
A estação Basquete da Rádio Central 3.com.br tem o prazer de vos apresentar Bola ao Cesto.
Muita atenção para a história que Rafael Gonzaga irá nos contar. Ela já esteve num programa lá atrás do Estação Basquete, mas Rafael Gonzaga vai
repaginá-la.
Repaginá-la, perfeito. Vamos ouvir.
Bom, Miguelito, estamos em 1994. Vai chegando na sua casa um pequeno garoto de nome Marcos do Amaral Jorge, usando uma mochilinha da Hello Kitty, louco para brincar com o seu Super Nintendo. Seu jogo favorito, é claro, era o NBA Jam. Era um tal de Boom Shakalaka para cada lado da casa. Enquanto seus amiguinhos só jogavam internet no Superstar Soccer, o nosso pequeno Marcos do Amaral era fã de carteirinha do Bulls, no NBA Jam. Ele chegava em casa, soprava a fita, colocava e a vida estava perfeita. A não ser quando ele enfrentava os Bad Boys do Detroit Pistons. Era um tal de tá me roubando esse jogo, foi falta, como é que o Pippen me erra essa falta sozinho, como é que o Pippen me erra esse lance sozinho, que esse mimimi só parava quando ele levava a bronca dos seus pais, tentando em vão ensinar o pobre Marcos do Amaral Jorge a ser um bom perdedor. Mas quem diria Dedé, que o pequeno Marcos estava certo.
O computador estava roubando.
Estava roubando. O mito de que computador não rouba cai por terra. O que aconteceu? O Pica Master da Galáxia de Design do jogo, na época, deu uma entrevista para a ESPN há alguns anos, assumindo que ele era um grande torcedor do Detroit Pistons, e como os grandes jogos contra o Bulls sempre eram mais disputados na época, ele fez a parte dele e mudou e fez um código no jogo que sempre que o Bulls jogasse contra o Detroit Pistons, e se o jogo, se o placar tivesse apertado, automaticamente os jogadores do Bulls errariam mais os lances.
E o Detroit ganharia o jogo.
E o Detroit ganharia o
jogo.
Que
maravilha.
E aí, em suas palavras, inclusive suas palavras traduzidas, a entrevista dele, ele diz, num pequeno pedaço, é verdade que o jogo roubava. Mas só quando o Bulls jogavam contra os Pistons. Se o jogo estivesse disputado e alguém do Bulls desse um arremesso no último segundo, nós escrevemos um código especial no jogo que geralmente eles errariam. Havia uma grande competição naquela época entre Pistons e Bulls. E como sempre fui um grande fã dos Pistons, esta foi minha oportunidade para nivelar o jogo. É claro que o nosso querido design está falando dos anos de ouro dos Bad Boys, só dando uma contada rápida, bicampeões em 89 e 90, em que a rivalidade entre Pistons e Chicago ficou conhecida como uma das mais agressivas e tensas da história da NBA. Começa em 88, quando os Bad Boys estão se formando com o Isaiah Thomas, em que o Detroit bateu o Bulls, que era líder da temporada, estava destruindo já com o Jordan, bateu eles na semifinal da conferência, e isso voltou a acontecer, só que aí nas finais das conferências, em 89 e 90, os dois anos que os Pistons foram campeões, porque em 88 ele perde a final para o Lakers, né, do Magic Johnson. Enfim, o jogo do Detroit Pistons, dos Bad Boys, como todo mundo sabe, ficou marcado pelo muito uso da força física, muitas vezes chamado de sujo. O técnico era o Chuck Daly, que foi o técnico do Dream Team em 92. E, inclusive, você vê como marca o final dos Bad Boys na época, porque, enfim, em 92, quando ele convoca para o Dream Team, ele não convoca o Isaiah Thomas, como todo mundo sabe, e toda a imprensa falou disso, o cara não foi e tal. E, basicamente, ele não foi porque o nosso querido Jordan falou, ou ele ou eu.
Parece que não foi só o Jordan, não. Já teve mais gente nessa brincadeira que falou ele ou eu.
Mas o único que tinha o poder de falar ou ele ou eu e ser ele era o Michael Jordan. Acho que é isso.
Ok, seu Jordan. A gente vai ver isso.
Basicamente foi um pouco disso, assim.
Boa.
Bom, em homenagem ao senhor Michael Jordan, nós vamos ligar para o nosso correspondente internacional. Você deve ter estranhado, o ouvinte mais assíduo do programa, que nós não apresentamos hoje o Trash Talk com Adam Silva e Rodolfo Rodrigues. E tem um motivo bem físico, eu diria, porque eles estão nos jogos que se passam nesse exato momento. Mas
olha só.
Vamos primeiro para Adam Silva, que está no jogo entre Milwaukee Bucks e Chicago Bulls. Olá, queridos amigos!
Olá, garoto!
Finalmente me resolveram me mandar de novo para um jogo de basquetebol, não?
Parou de ver Bauru, safado?
Ah, oh, thanks God!
E foi caro o ingresso, hein?
É a passagem.
Mais ou menos. Bom, eu estou aqui num jogo que está começando o segundo quarto de Milwaukee Bucks e Chicago Bulls. O Milwaukee vai vencendo nesse momento por 3 pontos. Destaque para Chris Middleton, que tem 15 pontos já em apenas 14 minutos de jogo, jogando muito bem. Michael Carter Williams também com 6 pontos, promete uma boa partida. Vocês que falaram tanto do Derrick Rose, começou ainda um pouco tímido, só com 4 pontos, uma porcentagem de 1 chute convertido em 3 chances. Vamos ver se ele vai melhorar. E Dedé, para você, os pivôs mais queridos do seu coração, estão pontuando 6 pontos hoje em dupla, com uma média até que boa de field goal. Eu ainda volto, se houver tempo, para mais uma notícia, se não, acompanhe esse jogo que promete. O Chicago agora errou uma bola grave, mas sofreu a falta. Vamos ver. Até mais.
Abraço, boa, querido.
Até mais. Tchau, tchau.
Que surpresa, né? Aparecer assim.
É, eu gosto dessas... Dessa surpresa, principalmente quando é uma surpresa decidida, porque a gente estava sem contato telefônico, né? Foi agora,
de repente,
durante
funcionou.
O Bad Boys.
Funcionou.
Durante o Bad Boys.
Muito bom.
Isso aí.
Nós daqui a pouco ligaremos para Rodolfo Rodrigues, que está no jogo, que já está se encaminhando até para um final do Atlanta Hawks. Mas antes nós vamos ao quadro que hoje em dia é o quadro mais querido da família brasileira. Se prepara, Dedé. A música continua horrível, mas manda bala,
uma
Dedé.
Uma bosta.
Eu gosto.
Não fala assim, cara. Ela é boa. Eu gosto dela. Ela é divertida, ela é descontraída, etc.
Horrível.
Bem, no DDD dessa semana, como eu falei no começo do programa, a gente vai conversar. Quando a gente estava discutindo, né, Miguel? Eu vou falar aqui para os ouvintes saberem. Quando a gente estava discutindo qual que é o seu tema dessa semana, eu estava nostálgico. Inclusive, eu tinha feito, para variar, né? Inclusive, eu tinha feito um post nessa semana abrindo meu coração.
Um belo texto, por sinal.
Sobre o fim da geração e tal. O pessoal gostou. Deu 250 likes no Facebook. Obrigado pelos likes aí, inclusive, ouvinte.
Só um parênteses, querido ouvinte. Mundo, né? O Dedé é um pouco criança, assim, né? Eu falo um belo texto, Dedé. Ele, o pessoal gostou, 250 likes.
É, legal.
É assim que se demonstra afeto atualmente, entendeu? É via generation like, Miguel. É assim.
Ah, é por isso que você reclamava. Boa. Que eu não dava like nas suas coisas no Facebook. Entendi.
É isso, é isso. É o jeito de demonstrar afeto, entendeu? Apreciação.
Boa. Legal, então vai lá.
E daí o que que tava acontecendo? O que tava acontecendo é que o Juliano Gale veio falar comigo, também bastante emocionado, tava bêbado, né, coitado. E falou: pô, Dedé, eu gosto muito do Paul Pierce, cara. Eu gosto muito do Paul Pierce. Eu falei: por quê? Ele falou: porque ele é um cara que daqui a pouco não vai estar mais aí. E ele é um cara que é um caso raro na NBA. E de fato, cara, se você for parar pra pensar, cara que é mala, cara que, chama a responsa, mexe o trash talk e mete a bola no final do jogo, tá ficando um negócio cada vez mais raro. E se você for pensar em Paul Pierce, Dirk Nowitzki, é porque esses caras são quietos, né? O Tim Duncan e o Dirk Nowitzki, apesar de muito bons, são caras que são quietos. Mas o Paul Pierce, o Kobe Bryant, tá, não sei o quê, são
Kevin
resquícios.
Garnett.
Oi?
Kevin Garnett.
Kevin Garnett, com certeza. São resquícios do que aconteceu, do que acontecia em todo jogo durante os anos 80 e 90, entendeu? E conforme eles vão chegando perto de se aposentar, você percebe que a NBA é um negócio que virou um antro de jogadores profissionais mais interessados no dinheiro do que no jogo. Entendeu? Essa é a minha crítica e eu queria conversar com vocês sobre isso. Queria saber se eu tô completamente errado, ou se é isso mesmo, se o dinheiro substituiu o tesão por jogar, ou se eu que tô viajando, ou se é a NBA que impõe pros caras isso, tipo, ah, se reclamar vai levar falta técnica, ou vai levar multa, enfim, por isso que os caras não fazem. Queria conversar com vocês sobre isso, entendeu?
É muito interessante, Dedé, o seu questionamento, que motivou o tema dessa semana, e inclusive para trazer um pouco mais de coisas para esse caldo, a NBA, na entrada do Magic Johnson, era um lugar tido como dos briguentos, dos caras que davam enterrado e quebravam o vidro da tabela. E a chegada do Magic Johnson, do Larry Bird, foi um momento em que a NBA começou a se comercializar de forma mais organizada para os Estados Unidos e também começando para o resto do mundo, né, que o Brasil já começou a transmitir jogos entre Boston e Lakers. Sim. E talvez foi justamente essa transição que fez com que também a briga não estava sendo tão comercial mais, ou não era vendável, vamos dizer assim, e a NBA talvez optou pelo care, né? O NBA Cares.
É.
O que vocês acham?
Pelo esporte, na real, né? A gente falou um pouco a respeito disso há 2-3 semanas atrás, quando a gente falou do documentário da ABBA, né? Do final da ABBA e tal. E a NBA quis se dissociar da ABBA, porque a ABBA era uma liga que era muito violenta, né? Eles prezavam pelo espetáculo, fazer parte do espetáculo, a pancadaria, né? Então todo jogo tinha. E a NBA sempre prezou por esse lance do fair play, né? O jogo limpo e tal. E cada vez mais eles procuram isso, né? Você vê que hoje em dia qualquer tipo de trash talk ou de falta, os caras param, revisam e o cara é punido. Você vê duas punições agora recentes de lance que os caras revisam e vão lá e punem o cara. Então os caras não querem saber de nego que vai lá só pra arranjar confusão e querem que o basquete seja jogado da maneira mais limpa possível.
Mas você sabe o que eu acho? Você sabe o que eu acho que é um negócio que é um reflexo do que esses caras estão falando, que defende um pouco o meu argumento? É que o cara, quando faz besteira, né, quando faz bosta em quadra e depois vai lá, o cara é punido em dinheiro, entendeu? O cara se preocupa com o dinheiro que ele vai perder, ele não é punido em jogo. Punido em jogo é pra caso extremo, que nem aconteceu com o Jerry Smith agora. Mas os caras não punem por conta de jogo, os caras punem dinheiro, os caras estão a fim de ganhar dinheiro. Eu não tô falando que o cara tem que sair na quadra e tem que dar porrada em todo mundo, entendeu? Mas é porque eu acho que é um negócio natural do cara que tá a fim de jogar, a fim de ganhar, ter uma competitividade. Eu acho que essas regras da NBA, elas minam a competitividade do jogo, entendeu? Eu acho que fica um jogo chato de assistir às vezes,
mas,
sabe?
Mas, o Dedé... Isso não é uma... Na real, o que eu acho assim, eu não acho que seja uma peculiaridade da NBA. Na verdade, se você for ver praticamente todos os esportes, vamos falar de Campeonato Brasileiro de Futebol alguns anos atrás, a provocação e etc. ela era muito maior do que é hoje.
Por exemplo, se o Edilson dá uma embaixadinha...
Não,
né?
Eu lembro da capa, daquela final, a capa do jornal era os dois com provocações de um xingando
exatamente.
Porco e outro xingando... Ainda tinha aquela
você puxar
torcida
pouco,
de...
antes, né? O Paulo Nunes, quando fez o gol, meteu a máscara
Sim,
do porco.
Meteu a máscara
Viola
do porco. Viola
gol,
saiu imitando o porco. O que eu acho assim, no geral, o politicamente correto, ele meio que tá dominando tudo. E na real, eu acho que é tudo uma questão de grana, cara. Tipo, quando o trash talk e o ser bad boy vem demais, ficam isso. Com o tempo, pressão desde emissoras a patrocinadores, ao caramba, quatro, a NBA vai lá e aperta as regras e deixa o negócio mais corretinho, mais bom moço, o cara também tem um reflexo do cara que entra hoje na NBA, que é um negócio da universidade, enfim. Todo esse negócio, mas pra mim é principalmente grana. Eu li uma matéria essa semana que o Arizona, na NCAA desse ano, os caras estavam tentando fazer o grupo do Arizona inspirados nos Bad Boys dos Pistons, sacou? Então, na verdade, eles estavam tentando se diferenciar na NCAA de ser o time da NCAA que eram os Bad Boys universitários, entendeu? Por quê? Porque de um jeito ou de outro isso vai atrair mais atenção aos olhares, os pivôs ganham presença na mídia. Isso dá dinheiro, cara. No final do dia, todo mundo vai pensar na porra do dinheiro, seja pra falar mais... Trash talk ou não.
Total, só que o rolê pra mim é que eu acho que você vai concordar que é um negócio super hipócrita, entendeu?
Bastante.
Você fica transformando os caras, que a gente falou no nosso último programa, foi sobre trash talk, são os caras que, fora da quadra perde a linha, fora das patrinhas perde a linha, É, justamente porque esses caras não são bom moço, entendeu? Esses caras continuam sendo mesmo. Meu, e daí o cara vem falar que NBA cares, entendeu? Tipo, e fica nessa hipocrisia de NBA cares, de cara, os caras têm contrato de 2 bilhão e meio com a mídia, e daí dá meia dúzia de esmola e fala que NBA cares. O Westbrook tem um contrato de 15 milhões de dólares, dá um carro de 10 mil dólares pra moça e vira reina. Então eu fico puto com essa hipocrisia.
Mas é uma hipocrisia. Dedé, é uma hipocrisia da sociedade.
Ele tá se acostumando de ver hockey agora, que os caras podem sair na mão, e ele tá achando que o basquete tem que ser assim também.
Há quem diga também que o Dedé, depois que ele parou de tomar o leite da vaca e carne, que não orgânica, ele ficou um pouco mais mal-humorado, assim.
Ah. Percebemos.
Ele emagreceu 5 quilos e está mais mal-humorado. Mas eu apoio você, Dedé, nessa questão, mas eu também concordo com o Rafael que se for mais vendável todo mundo jogar pelado, todos jogarão pelado.
Não, eu acho uma pena, porque é bem mais divertido. É, no final
todos
do dia...
Todos jogarem pelado, você diz?
Também.
Boa, boa.
Também passar o bastão, jogar pelado, o programa tá ótimo.
É isso.
Bom,
antes... Mas eu acho que é isso, Miguel. Dedé, só queria falar então um pouco de como que esses caras, os bad boys, apesar de ter toda essa fama de ser uns caras canalhas, uns caras que jogavam sujo, são os caras que deixavam tudo dentro de quadra, entendeu? Os caras que terminavam o jogo e perdia, são os caras que não queriam cumprimentar o adversário, porque tava puto, ia pro vestiário antes do jogo terminar, porque não queria ver ninguém, porque tava puto que tinha perdido. Eu acho que eu sinto falta desse tesão, dessa vontade de vencer, desse negócio assim... Mais rústico mesmo, sabe? Menos media training, menos saber o que falar na hora. Esse negócio mais, assim, da vontade de ganhar mesmo, tá além do dinheiro.
Desabafo, né? Que tá aconteceu. Vai comer um pedaço de carne, Dedé.
Agora, pra fechar esse DDD dessa semana, eu preciso falar do jogo da semana. Amanhã, San Antonio Spurs e Los Angeles Clippers, claro, de volta a Los Angeles, às 11h30 da noite. Só pros bravos, hein? As quartas-feiras vão ficar cada vez mais difíceis daqui pra frente, se os jogos continuarem rolando no Oeste. Mas é isso aí, Miguel. Esse foi o DDD dessa semana, cara.
Boa, Dedé.
Muito obrigado, Dedé. Vamos então ao quadro Brasil, Zil, Zil. Hoje o quadro está de mercado, né? Já que estamos falando tanto em dinheiro, mercado, né, Leandro e Amin?
Mercado, NBA, especulação, basquete espanhol. É, Marcelinho Huertas, que não é nenhum bad boy, muito pelo contrário, sempre foi um líder por onde jogou, tem 31 anos e perdeu a titularidade no Barcelona recentemente. O Barcelona, por sua vez, perdeu a vaga no Final Four da Euroliga e... já se especula a possibilidade do Marcelinho jogar a NBA, ou pelo menos tentar um espaço na NBA. Eu quero saber dos meus amigos, dos meus colegas aqui, o que pensam de um jogador que já tem a vida estruturada e uma carreira de 10 anos estabelecida na Europa, 8 deles na Espanha e 2 no basquete italiano, se ele tem espaço mesmo na NBA efetivo, se ele tem como o que contribuir no basquete norte-americano, se já passou o momento, se ele deveria ficar em Barcelona, voltar ao Brasil, enfim, o que vocês pensam dessa especulação que a gente vai ouvir com força nas próximas semanas, dada a natureza contratual dele com o Barcelona?
Bom, eu não acredito que ele consiga fechar com algum time da NBA, mas não sei. E diria que, assim, chance ele tem, porque eu tava até, a gente comentou no Giro de Notícias, que o Barea é titular agora do Dallas nesses playoffs. E, gente, se o Barea é titular...
Cabe o Marcelinho facilmente, né?
Não, o Marcelinho tem espaço, no mínimo, num banco de reserva. É. Que, inclusive, ele deu uma entrevista pro Yahoo Sports falando isso, né? Falando que a expectativa dele é ser um cara que vai ser um cara de confiança no banco de reserva, não como titular. E isso ele tem, né? Tem experiência em competição internacional, é campeão, levou várias vezes pra final de campeonato lá na Espanha, Barcelona. Então, acho que vindo do banco ali pra, dar 6 assistências, fazer 8 pontos, ele é um cara que dá pra contar, entendeu?
Eu também acho. Eu acho que Eu acho que ele perdeu, para ser um cara, um belo brasileiro que fez uma boa temporada na NBA, eu acho que de fato já passou o tempo. Eu acredito honestamente que ele poderia até ter feito se ele quisesse. Eu acho que ele teve jogo para ser titular em time da NBA. Mas eu concordo com ele, cara. Se eu fosse ele também, já viveu um tempão na Europa e tal, quer passar um tempo nos Estados Unidos
vai
ali.
Vai testar outro mercado também, né?
Vai se divertir.
A gente tem um caso recente só para... exemplificado o Prigioni, né? Que é o cara mais velho a ser draftado até hoje. Foi draftado com 36, 37 anos.
Sim. E tá não aí. Tá, né? O Prigioni não tá. Aquele Prigioni.
Mas o Prigioni está jogando na NBA e a questão é essa: se ele tem condição ele tá jogando playoffs, de ser draftado ou não.
Então, exato.
Tem sim.
É isso aí então, Miguelito. Eu torço porque eu acho o Huertas um dos gigantes do basquete brasileiro recente. Aí.
Fato. Muito bom. É mais possível do que o Michael Jordan no Vasco, né? Como já esteve nesse quadro Brasil, Zil, Zil, Zil. Bom, nós vamos agora a um intervalo musical e vamos de outra música, Bad Boys. Só que agora é Bad Boys for Life, que é a música tema do filme Bad Boys 2. Mercado, né? Como estávamos falando no mercado. Velozes e Furiosos 25.
Isso.
E a música é de Puff Daddy, que não é mais Puff Daddy, é P. Diddy. Vamos lá.
Come on. I'm the definition of half man, half drugs, ass to clubs, bad boy, that's what's up, after bucks, crush crews after us, no games, we ain't laughing much, nothing but big things, check the hit list, how we twist shit, what changed but the name, we still here, you're rocking with the best, don't worry if I write rhymes, I write checks, who's the boss, dudes is lost, don't think cause I'm iced out, I'ma cool off, who else but me, and if you don't feel me, that means you can't touch me, it's ugly, trust me, get it right dog, we ain't never left, we just move in silence and rep to the death, it's official, I survived what I've been through, y'all got drama, the saga continues, we ain't going nowhere, we ain't going nowhere, we can't be stopped now, cause it's bad boy for life, we ain't going
Buenas noches.
Oba!
Olá!
Olá!
Amigos de Brasil.
Olha só, rapaz.
Olha, que tal?
Mais um.
Sim, sí, graças a vocês que me mandaram finalmente para um jogo de qualidade, não, Bauru? Pero o partido é muito emocionante. Atlanta vence por 3 pontos, 88-85, com 8 minutos por jogar em quarto-quarto. Destaco Brook Lopez por Brooklyn con 20 puntos. Teron Williams, el jugador sin personalidad, con 22.
Nossa, ele existe ainda?
Sí, sí, claro. Dinero, ¿no? Fiquen ligados, puedo volver a cualquier momento porque la partida está increíble. Un grande abrazo.
Buen abrazo, querido. Saudades.
Até mais. Siempre un prazer.
Fora da política. E como a vida cuja é craque e crica,
foi grudar bem na cultura, mas nós não deixaremos isso em vão. Não é verdade, Gustavo Bataglia?
É verdade, Miguel. Você sempre pega uma partezinha da música,
então,
né?
Então, agora tá ficando difícil. Eu tive que puxar do final e mudar.
Pega umas partes que não estão aí no áudio e fala, porque acho que não tem mais. É a última vez que você conseguiu brincar.
Exato.
Bom, o documentário de hoje é Bad Boys, né? Ele foi lançado o ano passado, o diretor é o Zach Levitt, é o mesmo cara que fez também o documentário do Dr. J, né? The Doctor, e também o documentário do Dream Team. Esse documentário ele pega bem o período, né? Em que o time do Detroit foi construído e vai até o período em que ele já acaba o time e tudo mais. E é legal que ele mostra como é que esse time foi construído e ele mostra um pouco da personalidade de cada um desses caras que se juntaram para formar um time que é um dos mais lembrados da história. Né? Então, só para citar duas ou três passagens rápidas aqui, o Bill Laimbeer, que é o cara que teoricamente é o cara mais sujo de todos eles e tal, tem uma história bem legal de vida. Era um tremendo de um playboy que nunca tinha brigado na vida, até ir jogar basquete.
Menino de condomínio.
Menino de condomínio, exatamente. E aí quando foi jogar basquete, se descobriu revoltadinho, porque era maior que todo mundo, e aí resolveu ser o brigão da turma, né? Conta também um pouco da história do Isaiah Thomas, né? Que é lá da periferia de Chicago, que é um moleque que teve a vida difícil, e venceu através do basquete. E o Dennis Rodman também, que é outro cara que tem a mesma história do Isaiah Thomas, né, que é a infância pobre, a mãe sofreu um monte de abuso, e o cara que encontrou no basquete um jeito de se tornar um grande jogador de basquete.
E eles falavam que o Isaiah Thomas, na verdade, a rixa que ele ficava com o Michael Jordan é porque ele era o famoso, ou estrela de Chicago, né?
É,
e aí chegou um cara lá e tomou conta
no
de Chicago e ele ficou putão.
Não, é,
e
aí... Ele era o cara de Chicago, exatamente. Aí chegou alguém e tomou o lugar dele.
É isso. Muito bom. Esse documentário, Gustavo, tem no YouTube ou no esquema Netflix gringo? Como que é?
Netflix gringo. Netflix gringo, sempre resolvendo.
Mas tem no Vimeo também.
É 30x30.
É 30x30, exatamente.
Muito bom. Esse foi a assistência cultural de hoje. Prêmios inúteis que hoje vamos levantar os três Bad Boys em atividade na NBA e quero ver se vocês concordam. Em terceiro lugar, ele, que não foi aos playoffs, David West, do Indiana, que é conhecido por ser um dos jogadores mais duros da NBA, terminou a temporada anterior, não essa agora, a passada, com 7 faltas técnicas e 1 expulsão. Em segundo lugar, cavalo. Em segundo lugar, DeMarcus Cousins, do Sacramento, que tem um temperamento explosivo. Inclusive, ele foi chamado por um fã de lésbica emocional. Nós vimos no último programa.
Nós vimos, exatamente.
Ele teve 16 faltas técnicas e 1 expulsão na última temporada.
E é legal, só um... Antes de começar a temporada, o DeMarcus Cousins falou, porque ele já é conhecido por isso, ele falou, não, essa temporada eu vou fazer só 5 faltas técnicas durante a temporada inteira. Então ele prometeu. No primeiro jogo da pré-temporada, ele tomou a falta técnica.
Aí ele já desistiu, falou, acho que não é pra 5 mim.
5 vai ser complicado. E o grande campeão, eu acho que sem dúvidas, é Kendrick Perkins, que atualmente está no Cleveland, que é conhecido pelos jornalistas americanos como o cara que não sorri. Vocês concordam com esses três bad boys,
Miguel,
atuais?
Eu concordo. Eu citaria também o Patrick Beverley e acho eu que o Lance Stephenson também caberia na lista, mas concordo com...
Mas eu diria mais para quarto e quinto. Você não acha? Talvez.
Você não acha?
Eu...
O próprio Jair Smith também, né?
O próprio Jair Smith. E se o critério for faltas técnicas, o Westbrook também entra bem nessa...
Entra bem.
Na chiliquenta.
Mas é que o Westbrook não sabe parar, né?
Ele é chiliquenta, não é que ele é bad boy, ele é chiliquenta.
E se fosse só trash talk, o Kevin Garnett e o Carmelo também é bem divertido. Tipo, às vezes, quando o Kevin tava ainda em Boston, e aí o Carmelo Anthony foi esperar ele na saída do vestiário pra ele sair na mão.
Pode fazer uma menção honrosa,
Miguel?
Pode. É, eu tenho uma menção honrosa também. Se você for roubar igual o Leandro e a mim, vai ser complicado.
Deixa eu ver se você vai falar. Não, é uma menção. É uma minha mesmo.
Então manda brasa.
A minha menção honrosa é para um cara que também jogou pelo Detroit Pistons e que é dono do recorde de maior quantidade de faltas técnicas em uma temporada. Nosso amigo incrível, Rashid Wallace.
Ah,
que teve 41
bem.
Faltas técnicas em uma temporada, ou seja, uma a cada dois jogos.
Exato. Jogo sim, jogo não. Boa. E eu só queria, a minha menção é para uma revelação brasileira nessa categoria Bad Boy, que é o Nenê Hilário, que o Paulo Cavalcante, que é o nosso músico, autor das nossas trilhas, comentou ontem que em todos os lances que ele tem a chance de ter o contato com o adversário, ele vai para machucar o adversário, ou pelo menos não passar em branco.
É,
então
já,
fica aí.
Já que tá ali, né? Por que não?
Fica a menção pro Nenê. Nós estamos chegando ao final desse programa 25, o fim dos Bad Boys. E eu vou chamar primeiro para dar o seu destaque final. Eu sou Boa Noite, Rafael Gonzaga, que é um good boy.
Good boy.
Boa noite. O meu destaque hoje fica realmente pela ausência de Marcos Amaral Jorge, muito sentida por mim. E é isso.
Você tomou o lugar dele, você tá sentindo falta mesmo?
Eu não sei.
A questão polêmica. Ele que nunca pegou o lugar de ninguém, porque esteve aqui antes de todos nós entrarmos nessa sala, é Leandro Yamin. Grande mesa da Central 3.
Uma baita mesa, cheia de pernilongo hoje, mas uma baita mesa. Fica como último destaque uma reflexão, né? Havia um jogador que tinha tudo para jogar no Detroit Pistons e que... se jogasse, desdiria tudo que a gente fala sobre esses Bad Boys, que foi criado ali perto, assistia na infância os jogos ali perto, e quando estudou em escolas ali perto, que é o Magic Johnson, e acabou indo jogar do outro lado, acabou indo jogar lá em Los Angeles, longe de Detroit. Às vezes eu penso, se o Johnson tivesse jogado pelo Detroit Pistons, se a gente veria os Bad Boys tal qual vimos. Grande abraço.
Não, teriam muitas perguntas, assim.
É, muito sim, muito sim.
Inclusive na vida do Magic Johnson, vida louca dele em Los Angeles.
Exatamente.
25
exatamente.
Garotas. Bom, ele quis estar no momento, talvez, 25 jogador disfarçando aqui na rádio. Miguel, eu chamo agora Gustavo Bataglia, né, para o seu boa noite. Quase me complico aqui.
É. Boa noite.
André Cavalieri, me ajuda, por favor. Dá um boa noite, um destaque aí.
Eu queria falar que eu acho que o Hawks vai perder esse jogo, viu, cara? E o Brooklyn Nets vai empatar a série. E daí que a gente vê como que esse time do Atlanta Hawks é medíocre mesmo. Pelo amor de Deus.
Empatar a série?
Era só o boa noite, o destaque.
Muito bom, Guilherme. Obrigado por mudar o assunto também. O jogo...
Exatamente. Exato. O Gustavo Bataglia não entende a dinâmica.
O jogo meu destaque era esse. Tá 5 pontos pro Brooklyn.
Exatamente. 5 pontos pro Brooklyn, faltando 5 minutos para acabar o jogo. Miguel, gostei muito desse programa, viu? Gostei muito da gente ter retomado esse programa. Semana que vem tem mais. Um grande abraço para vocês. Como sempre, um abraço especial para Rafael Gonzaga. Semana que vem a gente volta a se falar. Um beijo. Um
abraço, Dedé.
É isso aí. Muito obrigado, queridos ouvintes. Desculpa qualquer coisa. A gente perdeu um pouco o ritmo de jogo, ficando fora no feriado. Mas semana que vem já estamos a ponto de bala de novo. Nós vamos com uma banda dos anos 80, muito dançante. Chama Bad Boys.
Olha só, boa.
Com a música Hot Girls, Bad Boys. Até semana que vem, gente.
Valeu!